todos os ouvintes da Guadalupe, Cidade Luz, que estão nos ouvindo neste momento. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Vossa Excelência, Senhor Presidente, de hoje estar realizando um desejo que eu tinha dessas sessões ser transmitida pela rádio. Então, agradeço primeiramente a Deus por hoje estar aqui iniciando o meu trabalho no ano de 2009, porque sexta-feira teve a primeira sessão, mas teve um impasse, não fui avisada, um imprevisto. E não pude estar aqui presente, mas gostaria de nesse momento, iniciar as minhas palavras, agradecendo a Deus por hoje poder estar aqui, agradecendo ao presidente desta Casa Legislativa, José Lourenço Mozinho Mota, ao vice-presidente, a todos os colegas vereadores e à comunidade que está hoje prestigiando esta Casa Legislativa. E dizer e pedir quem está nos ouvindo neste momento que venha participar das sessões da Câmara Municipal, que é muito importante, porque aqui estão os representantes de Guadalupe. E é necessário e importante que você esteja aqui próximo, vendo, não vamos ficar só em casa, ouvindo pela rádio, mas venha participar conosco. E queria agradecer também ao meu colega de partido, ao Pierre, por hoje também estar continuando pelo segundo mandato nesta Casa Legislativa, ao lado do vereador Edvan e os outros novos vereadores que essa Câmara foi renovada. Já tinha conhecimento com todos, mas esse é o início de um longo trabalho de 4 anos que nós vamos ter que enfrentar para juntos mostrarmos ao povo de Guadalupe que merecemos esse voto que nos foi concedido. Então, quero aqui pedir a todos vocês, colegas vereadores, que nós possamos nos unir, nos juntar, para juntos mostrar a esse povo que essa Câmara foi renovada, que essa Câmara, com certeza, irá mostrar um trabalho digno, um trabalho justo, porque é necessário e importante se deixar registrado em ata que esta Casa Legislativa foi vergonhosamente desrespeitada pelo ex-prefeito municipal, onde mesmo se negou a repassar os repasses de forma correta a esta Casa Legislativa. Não só quero deixar registrado a falta de compromisso e de competência do ex-prefeito municipal, mas também a omissão da presidente da Câmara, a ex-vereadora Francinete, que hoje é atual vice-prefeita do nosso município. Ela, como representante maior dessa Casa Legislativa, foi omissa durante 6 meses, se negando e recebendo repasse de forma errada e prejudicando não só os vereadores, mas a nossa cidade, prejudicando os vereadores assumir o seu compromisso no final de cada mês, atrasando seus pagamentos, atrasando suas contas de água, de luz, de escola, além do prejuízo do Banco do Brasil. Quem tem suas contas que vivia muitas vezes necessitando usar o limite. Então foi um prejuízo incalculável, falo pela minha pessoa, que fui muito prejudicada. Então gostaria, Vossa Excelência, o presidente desta casa, que Vossa Excelência olhasse com bons olhos a este processo que hoje se encontra aí no fórum. Porque, como vereadora, irei lutar por meus direitos até o final. Jamais cheguei naquela prefeitura durante 4 anos para pedir um litro de gasolina ou uma consulta ou um remédio. Posso ir hoje, amanhã, se Deus... E pode dizer que dessa água não beberei, mas os meus 4 anos passados não tive esse intuito de perturbar o ex-prefeito, mas também não quero dar um centavo do que é meu garantido por lei. Como fui prejudicada, vou lutar correr atrás dos meus direitos. Falo isso, presidente, pedindo a Vossa Excelência que tenha uma administração independente, que Vossa Excelência seja um presidente independente, que tenha a sua relação de harmonia com o prefeito atual, mas que haja independentemente de acordo com seus atos, para que os vereadores que hoje aqui estão não venham a ser prejudicados novamente. É um pedido que faço a Vossa Excelência. Não estou aqui insultando, simplesmente fazendo um pedido como vereadora, porque já fui prejudicada, sei do prejuízo que tomei e não quero correr esse risco novamente. Então, Vossa Excelência, gostaria que Vossa Excelência ouvisse esse meu pedido e que realmente zelasse por esse cargo que ora oculto, que é ser o nosso representante maior dentro deste poder. Então, faço esse pedido. Quero dizer também à comunidade, a todos os ouvintes, aos colegas vereadores, que as divergências e as diferenças de opiniões são saudáveis em qualquer parlamento, desde que haja o respeito de cada um, de cada vereador, com o presidente, com a comunidade que está aqui presente, vindo assistir e ver o trabalho desta Casa Legislativa. Então, digo isso porque muitas vezes sou tida, sou vista com maus olhos por estar aqui defendendo realmente o que é da minha obrigação, do meu dever, que é o povo em primeiro lugar. Não desejo de prefeito, nem de secretário, nem de presidente da Câmara. A minha função aqui, como vereadora, como representante desse povo, é lutar, é defender pelo desenvolvimento econômico, por novos empregos, pela segurança, pela paz, pela saúde e pela educação. Essa é a função do vereador. E como vereadora, tenho a plena consciência do meu dever cumprido. Durmo tranquila, porque sei que durante os 4 anos que passei nesta casa, zelei a minha honra, o meu nome, a minha dignidade. E, acima de tudo, defendi o povo em primeiro lugar. E esse compromisso, a todos vocês, meus amigos, que estão me ouvindo, pode confiar nesta vereadora, que ao meu lado tem um grande companheiro, que sempre esteve do meu lado e vai continuar estando, o meu esposo Domingos Martins Neto, que sempre me deu esta oportunidade. E a ele e a vocês é que eu tenho esse compromisso de ser uma vereadora atuante, de ser uma vereadora verdadeira, sincera. Muitas vezes falada por determinadas pessoas que não conseguem enxergar os erros que estão à frente da nossa cidade, que se sentem magoados porque estão sendo beneficiados por alguma coisa. Mas o meu papel nesta casa não é pensar e nem querer benefício à minha pessoa. O meu dever nesta Casa Legislativa é defender o interesse do povo de Guadalupe. E quero dizer ao prefeito eleito Ali Mouzinho, ex-vereador, que estou acreditando, que estou confiando em suas várias palavras que estão aqui registradas em ata, que Guadalupe só iria mudar no dia que um vereador desta Casa Legislativa fosse prefeito municipal. E hoje, vereador, ex-vereador e atual prefeito, as promessas, os projetos e requerimentos que muitos foram discutidos por esta casa, pelos seus colegas vereadores. E ao seu lado, você tem uma equipe que com certeza deverá trabalhar ao seu lado dia a dia, porque Vossa Excelência sozinho, tenho certeza que não irá conseguir fazer uma boa administração. Então, já participei de uma reunião com o prefeito atual, como professora, e sou, que a minha profissão é professora, estou ocupando o cargo de vereadora. Hoje o prefeito traz muitos problemas, muitas dificuldades, mas quero dizer, prefeito, que corra atrás, que corra atrás, vai em Brasília, em Teresina, para buscar soluções e trazer para Guadalupe, porque problema, o nosso povo está caminhando há anos, a nossa cidade está aí, continua tomada aos lixos, aos matos, à escuridão. Vossa Excelência já foi vereador e hoje está na função e na obrigação de apresentar soluções e não apresentar apenas os problemas, porque eu tenho certeza que a Prefeitura de Guadalupe hoje tem muitos problemas, mas ninguém imagina a possibilidade de Vossa Excelência querer entregar uma prefeitura. Nunca vi falar que um prefeito, por mais problema que a prefeitura tenha, querer entregar a prefeitura para um vice ou para um presidente de Câmara. Não tem essa possibilidade. Então, deixo aqui o meu pedido de providência, o meu pedido como uma representante que está aqui ao lado de cada vereador que está me ouvindo, de cada cidadão que está me ouvindo neste momento. Esta vereadora aqui não faz oposição ao prefeito Alan. Esta vereadora aqui fará oposição ao desmando que porventura vier aparecer. As mentiras, as faltas de compromisso com o nosso povo, para oferecer ao nosso povo uma saúde, uma educação. É isso que fui contra e continuarei sendo contra, se porventura, porque o prazo do prefeito está muito curto para se falar em relação à sua administração. Mais de 2 meses, só tenho a dizer, não tenho medo de errar. Fez muito pouco em 2 meses, mas vamos para frente. Oportunidade, Vossa Excelência terá, com certeza, para fazer valer as suas promessas que compartilhei aqui nesta tribuna com Vossa Excelência. Então, gostaria também, presidente, de uma informação ao secretário sobre um alvará, uma lei que tem aqui na Câmara sobre um alvará, onde várias pessoas já me procuraram, que antes pagavam R$ 60, hoje estão cobrando um salário mínimo. E o boato que tem por aí, que falaram que foi uma lei votada pelos vereadores. Então, passei 4 anos aqui, estou iniciando hoje meu primeiro trabalho nesta Casa Legislativa, no meu segundo mandato, e não votei nenhum alvará. Então, gostaria, Baiana, amanhã vou vir aqui à tarde, depois de 11 horas, para a gente ver essa lei, quem foi os vereadores que votaram, para que o meu nome como o nosso, que está aí na rua, que essa norma, que hoje estão cobrando um valor exorbitante do que as pessoas antes pagavam, estão colocando culpa na Casa Legislativa, que foram os vereadores que votaram. Então, o Zé do Pá pagava, se não me engano, 300, era R$ 500, agora foram cobrar R$ 2.000 por um alvará. Então, gostaria de amanhã vir pegar essa lei, saber quem foram os vereadores que votaram, porque eu não votei nesta lei, não tenho nenhum conhecimento. Posso? Não acredito eu que não deva ter votado em uma lei que não foi discutida aqui na Câmara. Então, essa informação está sendo repassada de maneira errada à sociedade de Guadalupe. Gostaria que fosse revista com os bons olhos. Então, amanhã quero vir aqui à Câmara para tomar essa informação e repassar as pessoas que me procuraram. E finalizo aqui fazendo esses pedidos. Que o prefeito municipal trabalhe, olhe pelo povo. Vamos andar de bairro em bairro e ver a situação como está se encontrando a cidade hoje. É mato, é lixo, é escuridão. A educação está aí andando. Mas vamos oferecer aos educadores condições de trabalho. Não vamos ficar só na promessa, porque as perdas salariais, passamos os 4 anos discutindo. Vamos iniciar o ano de 2009 nesse mesmo dilema. e como vereadora, e como professora que sou, estarei lutando pela minha função, pela função dos meus colegas vereadores e, pela, e pelo povo de Guadalupe. Aqui finalizo minhas palavras.
Neste momento, a vereadora Silvana parou em nome para uma pausa agora de 10 minutos para a gente iniciar a nossa votação das comissões. Primeiro, nós vamos lidar aqui com a Comissão de Justiça. É a primeira.
Vamos ajudar, vamos reformar nossas quadras. Tem a quadra 14, tem um estádio, tem a quadra de esporte, poliesportivo Simorelda. Quero pedir para o secretário que, juntamente com o prefeito, possa olhar para a gente. E quero também, em se retratando da saúde, dizer também que nós possamos batalhar, porque a saúde continua do mesmo jeito. Eu tive hoje no hospital, fui levar um paciente para fazer um curativo e uma consulta, não tinha médico. E ele falou que ontem foi lá e me encontrou. E hoje, novamente, não tinha médico. Cheguei na urgência, passei 25 minutos esperando o enfermeiro. Até os presentes que estavam lá, o policial que estava lá, até falei, rapaz, chamei a enfermeira e ela disse que já ia até agora, não apareceu. Peguei, saí, peguei o paciente, tive que levá-la para a quadra. Até enfim, o doutor Randall consultou. Então, o que eu quero é isso, eu não quero aqui mostrar nenhum projeto nem nada. Eu quero, primeiramente, que a gente pudesse olhar para as coisas bonitas que nossa cidade tem e que está abandonada. Então, o que eu tenho para dizer é só isso. Boa noite a todos.
A palavra continua, facultado. Nesse momento, com a palavra da sua excelência, o vereador João Ricardo.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, nossa secretária, demais vereadores aqui presentes, boa noite. Tem muitas coisas para você poder chegar aqui e falar, né? As palavras do Jesse James são válidas. Também já passei necessidade de encontrar algum médico, tive dificuldade. O secretário de saúde estava aqui presente. Eu acho que recebeu a ligação, teve que sair. O nosso Dejaci, secretário de planejamento, está aqui também presente. Isso é, uma atitude que eu acho que demais outros secretários deveriam também comparecer aqui e participar. Afinal de contas, a cidade é nossa e a gestão tem que ser participativa. Em relação à saúde, né? O fato lamentável que teve com o nosso guadalupense Barbosa, que chegou a se favorecer, eu queria mandar meus pêsames para os seus familiares em público e dizer que naquele momento eu participei também. Procurei médico naquela hora, liguei para alguns celulares e não consegui. E fora outros. Então, eu sei que a administração está iniciando agora, mas eu já peço desde já que o secretário faça uma cobrança a esses médicos que realmente dê plantão. Porque médico por telefone, médico não é call center. Médico está lá para dar seu expediente, para atender o guadalupense, como qualquer outro. Então, eu faço esse apelo logo ao nosso secretário, com todo o respeito e todo o merecimento que o Eduardo Rocha tem a competência de administrar esse hospital e os postos de saúde. Em relação à nossa educação também, as palavras da vereadora Surama são válidas. E eu espero mais empenho também. É claro que tudo tem necessidade. Guadalupe hoje vem de muitos anos passando por administrações que erraram. Erraram e não erraram sozinho. Não erraram sozinho porque os fiscalizadores, vereadores, nós, não souberam cobrar. Não estava ali. Se hoje o salário do funcionário público municipal atrasa, é devido a falha no passado. Não é à toa que o débito hoje de INSS são 18 milhões. Hoje eu acho que o nosso prefeito já deve ter negociado isso, porque o presidente da República já deu espaço para todas as prefeituras municipais do Brasil. Em relação também à CEPISA e à GESPISA, eu acredito que em 5, 6 meses é tempo suficiente para a gente já estar equilibrado e realmente voltar ao crescimento e ao desenvolvimento de Guadalupe. Mas guadalupense, há necessidade, há esforço e há necessidade também dos jovens começar a se envolver politicamente. Política faz parte das nossas vidas, está no preço do álcool, da gasolina, está no preço das nossas alimentações, está tudo. E só podemos mudar se vocês vierem para cá, se vocês procurarem cada um dos vereadores de vocês e cobrarem a essa necessidade de cobranças. A partir da próxima sessão, eu já estarei apresentando requerimentos. Estarei procurando já também associações para ver se a gente consegue fazer algum trabalho de crescimento para elas. Porque se cada um fizer a sua parte, haverá um crescimento e haverá um progresso para Guadalupe. Daqui um dia nós já estaremos com a cidade limpa, a saúde estará caminhando bem. Mas para isso há que ter esforço. Eu passei 12, 13 anos fora daqui de Guadalupe. Resolvi voltar em janeiro de 2007. Cheguei aqui e comecei a participar da vida política de Guadalupe. Tive a oportunidade de ser controlador. Passei um ano e dois meses aqui nessa casa. Tive a oportunidade de acompanhar o processo administrativo, financeiro, na Contraloria. E a gente verifica que não é fácil. Você ser presidente hoje, você ser vereador, você tem que estar qualificado, você tem que saber o que está fazendo. Porque se você não souber, atrapalha a sua própria vida, atrapalha a vida dos outros, como muitos vereadores foram prejudicados no ano passado. Mas não foi só os vereadores, os funcionários públicos também, certo? E isso devido a esses débitos enormes que deixou a prefeitura é inviável. Eu não vou dizer que o erro aqui seja dele, mas para 18 milhões eu acho que não veio esse débito só da administração do João Luiz. Então o que eu peço aqui aos demais vereadores e à população em geral, que façam sua parte de uma maneira eficaz, de uma maneira responsável, de uma maneira digna. Está em dúvida sobre alguma coisa, procure. Eu tenho certeza que a vice-prefeita, ex-vereadores, em relação à Câmara, vai estar disponível para dar todas as explicações. Assim como eu estive presente, acompanhando, fui seu braço direito, estarei aqui também. Então, guadalupense, eu, para não prolongar muito minhas palavras, que já passaram dos 5 minutos, cedido pelo presidente, eu deixo aqui meu abraço e peço força para que a população venha, participe e venha dar esse apoio que nós todos estamos esperando. Meu muito obrigado.
A palavra continua facultada. A palavra está nesse momento com o seu excelente vereador Edivan.
Primeiro de tudo, quero agradecer a Deus. Em nome da mesa, eu saúdo o senhor presidente Zé Lourenço Moutinho Mota, Zé Mota. Eu queria aqui relatar esses 2 meses de trabalho do nosso prefeito, o Alan Mozinho. Todos nós sabemos que a prefeitura de Guadalupe está passando por dificuldade financeira. Ele, primeiro de tudo, quer botar a casa em ordem para poder começar a trabalhar. Mas mesmo assim, com esforço, nós vereadores, vice-prefeito, ele já tem começado a trabalhar na limpeza, contratou uma equipe, caçamba, escavadeira, que começou a remover o lixo. Agora encontra 4 caminhões nas ruas limpando os lixos. Na educação, ele está contratando ônibus para transportar os alunos até os colégios. É pouco, mas já fez algo. Eu acredito muito que o prefeito Alan Mozinho vai fazer uma boa administração. E ele sempre diz que gostaria muito de um dia saísse um candidato a prefeito da Câmara Municipal. E saiu. Não sou candidato a prefeito, como também a vice. Então, Alan, está numa hora, chegou o seu momento, a sua vez. Vamos trabalhar, conjunto com a Câmara Municipal, com os secretários e com o povo, para que você faça uma administração boa para Guadalupe, para o povo. E quero, nesse momento, agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade e todos os eleitores que confiaram, deram esse voto de confiança nesse vereador. E muito obrigado.
A palavra continua faltando. Nesse momento, com o excelência vereador Pierre.
Cumprimento toda a mesa diretora, especialmente o presidente corajoso José Mota, demais membros, Lúcia Policarpo e o AD, demais vereadores e vereadora. Saúdo especialmente os auditorianos, especialmente o meu compadre Manelapa, o Lisboa, o filho dele, o João, Leontinho, secretário, Enio, e enfim a todos. Mas o meu cordial abraço vai para aquele que está nos escutando com calma em sua casa, aquele que já sofreu muito por confiar nos políticos e muitos decepcionam, muitos vendem promessas e esperanças e ilusões, mas depois não resolvem quase nada. Aqui quem vos fala é o Pierre, porque aquele que não se identifica não tem valor. O Pierre adoeceu, mas graças a Deus não perdeu. Por quê? Porque vocês me elegeram. O calendário reservou uma data trágica para o Pierre, um acidente que coincidentemente aconteceu no dia do meu aniversário, no dia 4 de setembro, um mês, praticamente um mês antes das eleições. E o Pierre ficou no fundo de uma rede, gemendo muito, daqui para Teresina. Mesmo assim, você que está aí no sofá, na cama, na rede, você me elegeu. Então eu não posso decepcionar vocês. Eu tenho a obrigação moral e jurídica de defender vocês. É exatamente por esta razão justa que o Pierre não decepciona eleitor. Pierre nunca faz negociações. Aqui nos anais da Câmara, para melhor falar, nos livros de registro aqui da Câmara, aqui tem frase de político dizendo que aqui na Câmara tem negociações entre prefeito e vereador. Vou mostrar para o presidente José Mota. Mas o Pierre, ele não amarra vaca para prefeito tirar leite, de jeito nenhum. Existem vários tipos de vereadores, vereadores bons, corajosos, que as comunidades gostam, inclusive chegar aqui mais 5 novatos, todos bem respeitados, não quero ser melhor do que ninguém. Mas existem os vereadores blindados, existem os vereadores originais, existem vereadores piratas, enfim. Mas eu não estou aqui para fazer juízo de valor, como diz o advogado. Então, nossa missão principal aqui é ajudar realmente a pessoa carente, a pessoa pobre. Não vamos nunca nos acovardar. Deus está de olho na gente. A própria Bíblia diz que Deus condena as práticas corruptivas. Deus condena a corrupção. Deus condena a violência e a sanguinolência. Então é exatamente por isto que eu tenho coragem de falar a verdade. Porque o vereador calado é um sino sem badalo. Agora, a gente tem que ter o cuidado de não prejudicar pessoas inocentes. É cedo para criticar. A administração começou agora, presidente. Mas já se completam praticamente 2 meses. Quero cobrar, presidente, o balancete. O prefeito tem, segundo a lei, uma lei do Tribunal de Contas, uma resolução, aliás, a 1276, de 16 de dezembro de 2000, 60 dias. Eu pergunto ao presidente Zé Mota, o balancete já chegou, presidente? Depois o presidente me responde, ele está ocupado. Então eu pergunto por as licitações. Quero aqui arrumar vereadores corajosos para me ajudarem a defender o povo. Vamos fiscalizar as licitações. Só o Pierre, não quero ser melhor do que nenhum, repito, só o Pierre assistir às licitações. Eu convido a todos agora para a gente ver como estão acontecendo as licitações, quem são as pessoas que estão fazendo. Vamos também ler os balancetes. Presidente Zé Mota, eu quero fazer um pedido de providências no sentido de moralizar a coisa. Quero que Vossa Excelência redija para a prefeitura um ofício pedindo a relação dos funcionários da prefeitura, saber se realmente tem parente por consanguinidade até segundo grau ou até terceiro grau, ou se o prefeito colocou pessoas que lhe ajudaram, né? As pessoas que realmente deram suor, deram sangue. Quero também, presidente, que Vossa Excelência redija um ofício para a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para a nossa respeitada Lorena, nos informar a relação dos beneficiários do Bolsa Família. Saber se lá existe gente que tenha renda e está tomando a vaga de um coitado. Quero também, presidente, que Vossa Excelência faça um pedido no sentido de que o prefeito responda urgentemente sobre a relação nominal dos cargos comissionados e não comissionados, cargos efetivos, concursados e não concursados, inclusive com faixas salariais. Eu tenho direito e eu quero saber, assim como todos vocês querem saber quem está empregado na prefeitura, porque eu não quero ir até o promotor. Se o prefeito não mandar, aí a gente vai até o promotor e o prefeito é obrigado a informar. Quero também a definição do secretariado. A primeira administração de Guadalupe que não definiu o secretariado em tempo hábil e oportuno. E aqui, não quero perder meus amigos, vocês sabem que o diabo faz a panela, mas às vezes ele não acerta fazer a tampa. A tampa é mais difícil. Eu quero só dizer que no artigo 31 da Constituição Federal diz que o poder executivo, o prefeito, ele tem que ser fiscalizado pelo poder legislativo. Então, eu não quero decepcionar o povo de jeito nenhum. Vejamos o que o prefeito João Luiz fez. Para que matar o coitado? Já está em estado depauperado, bem debilitado. Não quero humilhar o rapaz. Inclusive me chamou para conversar domingo. Gente boa. Agora, para a cidade, foi uma administração horrenda e horrível. Foi uma podridão. Só afloramento de esgotos. A obra principal do João Luiz da Rocha foi o crescimento do mato e pequenos palmos de asfalto para Belém e Brasília, que o governador Wellington Dias, meu candidato, fez. Não foi uma verdadeira convulsão social, doutora Lúcia. A cidade sofreu, a cidade andou para trás muitos quilômetros. Ele não deu o crescimento merecido que o doutor Júlio César e o Jorginho deixaram. O Júlio César, meu amigo, que foi o protagonista, foi o pioneiro de todos os movimentos progressistas de Guadalupe. Então, o nosso IDH, quem sabe o que é aqui o IDH? Quem é que sabe? Todos os vereadores aqui sabem o que é IDH. Índice de Desenvolvimento Humano, que é calculado, baseado na escolaridade, na educação, obras de saneamento, é baseado na renda das famílias, o IDH. O nosso era o quarto do Piauí, quando era georgiano. Deve estar perdendo para Antônio Almeida, Landry Salles, Avelino Lopes. Então, o nosso João Luiz da Rocha, não estou aqui para tirar pedra nele. Ele tem as pessoas que amam, que adoram ele, que estão aí na casa até com raiva de mim. Mas eu estou aqui é para falar a verdade. E quem fala a verdade pede amizade, presidente. Mas não tem problema. Eu estou falando isso aqui, não tiro nenhuma palavra. Sei que está sendo tudo gravado. Podem ajuizar ação criminal contra o Pierre, como assim já o fizeram e não tiveram êxito. Já me colocaram no fórum, mas minha boca ninguém vai calar, só formiga. Então o prefeito administrou realmente de costas, virada para o povo e de frente para as cartas de azar. Quero me despedir porque tem muitos oradores e dizer que está tendo choro aí na rua, muita gente chorando. Tem uma música que diz: homem que chora, esqueci o resto. Homem não chora, mais ou menos assim. Homem que não chora, lembrei. Então, gente, o administrador que achar que não tem dinheiro, que é uma mentira, inclusive eu vou tirar do bolso como Pedro Alcântara, do bolso, diz quanto é que está entrando aqui na prefeitura. E não é mentira não, gente. Vou mostrar aqui para a doutora Lúcia. Presidente Zé Mota, quem quiser vir olhar. Janeiro, a prefeitura de Guadalupe recebeu R$1.071.000, R$702.30. Débito R$323.573.65. Como é que diz que não tem dinheiro? Não tem dinheiro é a prefeitura de Porto Alegre. Mesmo assim, vão lá olhar a cidade. Só falta calçar a cidade de ouro. Tira outra do bolso aqui. Ó, doutora Lúcia, aqui é a prefeitura de Guadalupe. Eu não chamo nem prefeitura, eu chamo a jazida de petróleo, uma mina de ouro ainda não explorada. Recebeu agora. Está aqui, isso aqui é uma conta do setor público. Pierre não mente. Estou dizendo aqui, provando, mostrando aqui. Banco do Brasil, setor público. Todo mundo tem acesso, qualquer um de vocês. Só acessa esse site aqui. Agora saiu R$1.027.092.92. débito R$337.817,07. Tudo bem. A prefeitura deve da GC. Mas a matemática fictícia funciona bonito, que eu sei o que é isso. E a contabilidade ortodoxa também. Então, não adianta chororô. Tá ruim? Tá. Pega uma bailarina, todo mundo sabe o que é uma bailarina, uma caneta. Pega um tapete branco, todo mundo sabe o que é tapete branco, papel. Assina. Assina, diz. Renuncio ao cargo. Entrega para o Pierre, que ele é corajoso, e ele entrega para a Justiça Eleitoral. Mas repito. Repito, dizendo que muita gente vai zangar comigo, porque eu estou aqui falando a verdade. Mas é bom que se respeitem. É bom que se respeitem os valores essenciais da democracia e da cidadania. Os princípios da administração pública têm que ser respeitados, principalmente, Zé Mota, o da moralidade. Estou achando esquisita a transmissão. É bom que se obedeça e respeite o povo. É difícil ter político para ter vergonha na cara. É difícil achar um. É difícil político para ter palavra. É difícil. Cadê os princípios da moralidade, da impessoalidade, da publicidade? Fala em publicidade. O corajosão foi lá em casa hoje, José Lourenço Mozimota, e falou-me de uma coisa que aconteceu na cidade. Eu acreditei, porque eu sei que ele não mente. 12h30 chegou lá em casa com o Marcelo e o Murilo, a esposa, e ele ficou surpreso. Nem o Zé Mota não estava sabendo de um leilão. Como é que as coisas acontecem na cidade? As coisas acontecem na cidade e o vereador não está sabendo. Se o vereador tem legitimidade para representar o povo, o que é que está acontecendo em Guadalupe? Leilão e os vereadores? Eu não sabia. Eu não sabia que aconteceu o leilão. Vendendo nossos recursos, nossas máquinas, e o povo não está sabendo. Estão vendendo tudo da prefeitura, carro e tudo. Mas vamos olhar a primeira lei orgânica, que é a Constituição Federal, que lá fala sobre móveis e imóveis. Deve existir, advogado Amadeu Júnior. Vossa Excelência, advogado muito competente, sabe uma lei específica. Porque a lei orgânica ali, a nossa lei, a nossa Constituição Municipal, ela é vazia. Então eu quero terminar aqui agradecendo a todos que tiveram a paciência de me ouvir. São essas as minhas considerações. Muito obrigado.
A palavra continua faltando. Eu gostaria que você fosse mais breve, né? Porque por 5 minutos não passou muito tempo. É muito bem a palavra que é. E nós vamos escolher uma vez no mês. Nós vamos escolher alguém no mês para o vereador lavar sua roupa suja. Agora, toda a sessão, aí, vamos ter paciência. Eu não gosto de ouvir as coisas, porque o pessoal diz que eu tenho a língua muito grande, mas eu tenho que calar com as coisas. O Pierre falou aqui que aqui é uma casinha de ouro. Eu concordo com ele. É toda a cidade do Brasil de ouro. Eu concordo com você. Porque o senhor Jorge chegou aqui com o cusquinho que não vai dar. E fez toda a maçã do povo. Era pra neve. Deu um Jorge ano. Chegou aqui, não. Eu falei, agora o que o presidente está falando aí. Foi. Ele chegou aqui puxando um carrinho, um Fusca. Eu fico assim. Porque quando eu ia falar desse negócio desse pessoal de Jorge ano, eu penso que tem assim um azar de ano, pessoas do local. Porque ele é tão dividido a direito que vai no cartório, vereador, eu sei que tem uma influência muito grande, e deixou de dizer, e até dito aqui, que o senhor Jorge passou todos os bens para o seu Carvalho. Você não disse. Se ele passou todos os bens, porque ele está devendo. Sim, pô, mas você sabe de tudo, você disse que sabe de tudo da cidade. Não, vamos ter paz mesmo. Eu acho que ele deve ter mais cautela, que não está dizendo, está sendo gravado tudo isso aí. E você, se você chamou aqui de ouro, eu concordo. porque ele chegou aqui com fusquinha, conseguiu botar um shopping lá no São Luís, Maranhão, comprou por R$1 milhão, eu era vereador na época. Espere, pergunte se quiser, eu pago sua passagem para você ir lá ver e conhecer. Eu pago sua passagem, se você quiser conhecer. Foi colocado uma bijuteria em Teresina, a maior do mundo, uma bijuteria muito grande, e na época da eleição foi vendida para o pessoal não dar fé. Aí, vendeu tudo, a todo o município, aqui todo mundo sabe, a chaga que ele tem ali, construído com o dedo da prefeitura. Claro, todo mundo. Eu levei ele para a Polícia Federal, que hoje ele está respondendo processo nisso. Eu levei, tive a coragem de levar e levei. Tentei um carro aqui, levei para Teresina, pagando passagem, pagando tudo, eu falei para Teresina, vem aqui. E levei, está rodando o processo. Lá do Coqueiro já foi chamado sexta-feira, que era para vir aqui, foi Teresina. Então vamos dizer as coisas com mais as coisas com responsabilidade. Eu não quero saber que de João Luiz, agora vamos dizer as coisas sérias. Vamos dizer aqui na Guanabara, eu sou uma pessoa, você diz sério, mas eu vou dizer as coisas sérias. Porque eu não tenho, se eu tenho meus bens, eu vou passar para outra pessoa, por quê? Eu me explico por quê. Por que que eu vou passar? Então eu estou devendo alguma coisa. Vá no cartório e você veja, eu discuti até com uma pessoa. O advogado disse para mim, rapaz, isso não adianta nadinha esses bens. Porque mais uma coisa, ele está comprovando do que fez. Está comprovando as coisas que fez, que se ele não tivesse ficado com os bens dele, seria melhor. Mas não declarar todos os bens para o Carvalho Pepe. Então, vamos dar continuidade à nossa sessão. Pedir ao vereador Vieira falar, que fala, vamos ser mais breve nas palavras aí, mas 5 minutos está passando uma meia hora. Então, se não tiver algum vereador queira mais falar, eu quero fazer aqui as minhas considerações. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente, colegas vereadores, hoje é a nossa segunda reunião oficial do ano 2009. E iniciados os debates, e aqui é bom que se lembre sempre, não só, mas também porque hoje a sessão da Câmara, felizmente, está sendo veiculada ao vivo em cadeia municipal e talvez até intermunicipal, então é preciso que os colegas tenham ido cautela ao afirmar certas coisas e certamente serão objeto de interpelações futuras. Falar com responsabilidade é também falar com respeito. Falar com responsabilidade é ser sincero nas colocações. E sinceridade não é a mesma coisa que leviandade. É preciso que sejamos cautelosos. E a verdade, em qualquer lugar que nós entremos e saímos, nós sairemos com ela. Os comentários que farei hoje, amanhã, e os que já fiz, com certeza é porque são pautados em informações fiéis, em fontes corretas. Eu queria pedir aos colegas, e semana passada eu apresentei ao vereador presidente, vereador José Mota, um ofício encaminhado a algumas empresas que prestam serviços em Guadalupe. Essas empresas há mais de ano prestam serviço em Guadalupe, no entanto, não se sabe ao certo quanto são repassados ao município de Guadalupe a título de ICMS e ISS. Então tem empresa Mendes Júnior, Camargo Corrêa, a ECPC, Cojan e outras empresas que prestam serviço em Guadalupe e devem ao município de Guadalupe a contribuições de ICMS e ISS. Precisa saber qual fato gerador desses impostos foram atribuídos em Guadalupe. A receita de janeiro passou de R$1.072.000, R$2.000. A receita de fevereiro passou de R$1.070.000, R$1.020.000. Se essas empresas estão efetivamente contribuindo o que deve ao município, certamente esses valores vão ser maiores. E isso nós precisamos saber, que é do interesse da Câmara, do interesse do município de Guadalupe. Daí porque foi enviado por este vereador, o presidente da Câmara, pedido de informação acerca dos repasses desses impostos. E acredito eu que o vereador Zé Móveis já deve ter encaminhado para que nós possamos fazer um levantamento de receita, saber em qual setor do município, que deveria ser o setor de tributação, está entrando esses valores. Outro fato interessante é que constantemente, a partir do mês de janeiro, eu, como vereador de Guadalupe, fui bastante cobrado pela população acerca do aumento do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. E as pessoas que me cobravam afirmavam, solicitavam informação, por que que a Câmara tinha dado um aumento tão grande dos IPTUs do município. E eu fiquei atônito, sem saber por que que esses impostos foram feitos e por que que acusam os vereadores de Guadalupe. Em verdade, desde o dia 1 de janeiro de 2005 até a presente data, como vereador do município de Guadalupe, em nenhum momento foi apreciado nessa casa nenhum pedido de aumento de impostos. Se houve, foi por algum tipo de decreto, se é que houve decreto. E esse mesmo não passou pela Câmara Legislativa de Guadalupe. É bom que isso fique claro. Então a população de Guadalupe precisa saber que o aumento de IPTUs do município não foi criado, não foi autorizado, nem foi legislado dentro da Câmara Municipal de Guadalupe. Preciso deixar bem claro. Mas aí ficamos nós, vereadores, saber, e façamos essa pergunta, e fique registrado e se torne um pedido de informações, qual o critério, qual o motivo que levou o executivo de Guadalupe, o prefeito, a dar tão grande aumento de IPTU, de Imposto Predial Territorial Urbano? Quais os motivos desse aumento? Por que que a Câmara Municipal não foi sequer mencionado ou solicitado? Fica a interrogação, fica o pedido para ser transformado em ofício ao secretário da casa. Outra questão que é preciso a gente ficar bem atento e que muitas vezes passa batido, mas nós somos em Guadalupe os consumidores que pagamos, é que a taxa de iluminação pública também ficou mais cara. Só que em Guadalupe a gente não vê um trabalho com eficiência da taxa de iluminação pública, que é uma obrigação do município. Nós pagamos por um serviço, e eis a diferença das taxas dos impostos, em que as taxas nós pagamos por um serviço. Só que o serviço de iluminação pública de Guadalupe, definitivamente, desde quando eu me dei por gente, nunca foi bom. Então fica aqui o pedido também de providência urgente ao prefeito municipal, que a taxa de iluminação pública é de responsabilidade do município, para que reveja a situação dessa iluminação. Tem ruas que não dá para transitar à noite em razão da falta de iluminação e dos riscos, porque a nossa cidade, infelizmente, já tem um índice de violência relativamente alto e proporcionalmente maior em razão do número de habitantes. Então fique também esse pedido de informação à Prefeitura de Guadalupe, porque o aumento das taxas de iluminação pública, quais os motivos, quanto Guadalupe arrecadou a nível de taxa de iluminação pública de janeiro e fevereiro até a presente data. Nós precisamos saber. Uma questão que eu chamo bastante atenção e que não é intempestiva, não está fora do prazo, em razão do princípio da legalidade e da moralidade. Em dezembro, a Câmara Municipal votou o subsídio dos vereadores, prefeitos, secretários e prefeitos. Acertadamente, a Câmara reduziu o subsídio do vereador em algo próximo de 30%. Está correto? Está certa a atitude da Câmara nesse sentido. Porque nós não podemos sacrificar o nosso município em prol apenas o nosso subsídio e o nosso município ter prejuízo em razão. Mas o que eu pude ver é que enquanto baixaram o subsídio do vereador, aumentaram o subsídio dos prefeitos e ex-prefeitos e mantiveram o subsídio dos secretários. Somando-se o que vai gastar o município de Guadalupe por ano entre o salário do prefeito, da vice-prefeita e dos secretários, dá algo de aproximadamente 260 mil reais. A situação de crise que vive não só o nosso município, mas o nosso país e o mundo, requer que nós ajamos com cautela e com economia. Mas por que se falar em economia? Por que dizer que não existe dinheiro? Por que dizer que não tem condições de pagar A, B e C? E os subsídios continuam tão altos? É totalmente paradoxal, contraditório, incoerente e irracional que, enquanto de um lado tem que se falando que não se tem dinheiro, a receita está pouca, mas mantém os salários mesmo tão grandes. Passou pela Câmara, infelizmente. Mas pode ser revisto? Pode ser revisto. É em razão da necessidade do município e da, principalmente, da moralidade. Não vamos sacrificar o nosso município em prol do favorecimento pessoal.
Eu quero só um momentinho.
Pois não, velho.
Eu quero só lembrar, para não ter que quebrar a ordem, quando o vereador estiver falando, passa a palavra primeiro para o presidente, que o presidente leva a palavra. Não quebrar, porque a gente começa quebrando e no final ele perde o controle. Para não perder o controle, vamos logo começar a segunda sessão. Eu não estou só lembrando que não aconteça, porque senão vai virar. Todo mundo é, eu quero fazer isso porque. Então, peço para o presidente leva. Eu levo para ele. Eu levo para ele para ver se ele pode. Ele pode dar ou não. Só para ele dizer, por questão de ordem, só uma questão de ordem, né? Mas pode ser que... Não...
Senhores vereadores, eu queria só...
Mas não tem problema não, isso aí... Nós estamos aí, algum erro que eu cometei também, a senhora pode, vossa excelência pode me corrigir, qualquer um vereador pode corrigir, eu estou aqui para aprender. Mas é isso mesmo, tá? Nós estamos aqui para aprender. E eu, você. Mas.
Olha, eu queria até pedir aos colegas vereadores, eu entendo a seguinte coisa. A questão de ordem da intervenção do presidente é para evitar que a explanação seja atrapalhada e que comece um debate desordenado. Quando o presidente vai intervir, é que ele quer pôr ordem no debate, de tal forma que de repente fique todos os 8 vereadores ao mesmo tempo falando, e aí nós não vamos ter entendimento.
Vamos continuar aí, Amadeu, porque o negócio está muito...
Então, senhores vereadores, em razão dessa situação, do aumento do salário do prefeito, aumenta o salário do prefeito, que algo está em torno de algo em torno de 15 mil reais. Perdão. 12, quase 13 mil reais. E da vice, que ganha aproximadamente 70%, e dos secretários, eu peço ao prefeito, através do secretário presente, secretário Dejaci, que reveja esta situação, que não é nenhuma ilegalidade reduzir subsídios em prol da melhoria do município. Então, se de 260 mil reais que vai se gastar anualmente entre os salários do prefeito, vice e secretário, se nós dessemos uma diminuição na mesma proporção que foi dada aos vereadores, algo em torno de 30%, com certeza vamos ter economia de quase 80 mil reais anuais. E quase 80 mil reais anuais, eu tenho certeza que dava para construir uma escola, ou reformar o estádio, ou fazer calçamento e outras coisas de utilidade pública. Então, colegas vereadores, eu quero dizer também e reafirmar o meu compromisso de manter um contato direto com a população de Guadalupe, aliás, como eu sempre fiz. E dizer que a oposição que eu faço é a mesma que eu sempre fiz. É a oposição coerente, é a oposição racional. Aqui eu não vou levantar falsos, eu não vou caluniar, nem vou difamar, nem vou denegrir a imagem de quem quer que seja. Porque o respeito e o tratamento urbano é a obrigação de cada um de nós. No entanto, é preciso que a gente traga a realidade da forma mais civilizada possível. Falar a verdade não ofende. Ofende distorção. Ofende as malícias que se utiliza quando se fala. Fico o meu pronunciamento nesta noite e dizendo aos colegas vereadores, estou pronto para ajudar a Guadalupe, fazendo o que é preciso e melhor pela nossa cidade. Boa noite, fique com Deus.
A palavra continua, deputado.
Senhor presidente, secretária vereadora Lúcia, os demais vereadores, os amigos que estão aqui nesta noite, estamos aqui com presença ilustre. Seu Manuel Lapa, seu irmão Lisboa e filho, secretário municipal de Jaci, seu João, nosso amigo Carlos, nosso amigo Leondinha e os amigos que estão em casa. O que eu vejo nesta noite aqui é o começo do que eu não queria que acontecesse aqui dentro. Eu acho que todos devem lembrar de algumas partes do que eu falei na primeira sessão, que a mídia tem uma força muito grande, que não deveríamos usar do sensacionalismo nessa mídia para, às vezes, derrubar, ferir alguém. É preciso falar a verdade, é preciso. É preciso mostrar o certo, é preciso. É preciso mostrar o errado, é preciso. Existe a verdade e existe a mentira. Mas também existe a meia-verdade. E uma meia-verdade dita, ela pode tomar outro rumo. Ela pode prejudicar alguém. O que o vereador Pierre falou aqui, eu vi também na internet. 1 milhão de janeiro, 1 milhão e alguma coisa entrou. Teve desconto de 300 e poucos mil, ficou 700 e alguma coisa. Só que o vereador Pierre esqueceu de falar que a folha de pagamento passa de 400 mil, já fica 300 desses 700, e que uma prefeitura, um município, não só gera despesa de folha de pagamento, tem outras despesas. Estou aqui tendo essa visão nessa noite. O que eu não queria que acontecesse está começando a acontecer. Estamos deixando de fazer o que o povo nos colocou aqui para fazer, e vejo eu que alguns têm tomado partidarismo. E quando começa a entrar por esse caminho do partidarismo, começa a ter desentendimentos. Falaram em passados. O problema do INSS é como se fosse um câncer, que já vem de muitos anos. Graças a Deus, o presidente deu abertura para que os prefeitos possam sanar essa situação, ou pelo menos um paliativo dessa situação, porque vai ser feito um parcelamento. Só que além da parcela, desse parcelamento que já existe, do atrasado, tem o INSS atual. E aqui em Guadalupe eu creio que vai ficar passando dos 150 mil reais, que é para descontar lá daqueles 700. E é. Descontar lá daqueles 700. Tem outras. Como você mesmo disse, está muito cedo. está muito cedo. Tem que se organizar a casa para poder trabalhar. Então, não estou aqui para encobrir defeito de ninguém. Entendo a sua fala, entendo a fala do nosso vereador Amadeu Júnior, da Surama, mas temos que fazer oposição? Tem, sim, tem que existir oposição, mas com raciocínio lógico, para não prejudicar alguém ou algumas pessoas que estão se esforçando para ver o município se tornar diferente, para ver a Guadalupe melhor. Bem, vou para essa parte e quero falar uma indignação minha. Estou no adágio popular, uma coisa entravada na garganta, entalada, por ter sido procurado por vários amigos, principalmente esses que moram aqui no centro, sobre esse asfalto. Sabemos que é uma obra que veio através do governo do estado, mas essa casa, como também o prefeito, nós estivemos hoje à tarde com ele, Edvan Miranda, vereador Edvan, vereadora Lúcia, nós tocamos nesse assunto para ele, e ele também está indignado com isso. Esses amigos nos procuraram para saber quando isso vai ser concluído, e nós não podemos admitir alguém vir lá de fora sujar uma rua com asfalto e nunca mais aparecer aqui, não dá satisfação nenhuma. O prefeito não está satisfeito com isso, diz que vai tomar as providências, e eu acho que nós também, como representantes do povo, como vereadores dessa cidade, que queremos ver a nossa cidade estruturada, transformada, mudada para melhor, para a nossa população, temos que correr atrás disso também. Temos que dar apoio ao executivo nisso aí também, como em outras coisas mais. Então, estou indignado com isso. Cheguei até indiretamente a mentir para essas pessoas. Na época que o dono da empresa andou aqui, que disse que ia começar tal dia, que já estava botando areia, e eu fui abordado por um comerciante, ele me perguntou, e eu falei, não, está vindo aí na próxima semana. E deixa que essa próxima semana já passou várias semanas e nada. Então, guadalupense, essa casa não está parada, nós estamos trabalhando, estamos buscando melhorias para a nossa cidade, estamos vendo o que está acontecendo na cidade. Como o vereador Pierre falou, é bem cedo, o prefeito está se esforçando para melhorar a situação de Guadalupe para as famílias mais carentes. A gente vê o esforço dele na Brasília, indo na Teresina, buscando meios de solucionar os problemas, e nós estamos aqui solidários com o poder executivo para fazer Guadalupe melhor. Eu quero nessa oportunidade encerrar minha fala agradecendo a Deus por essa oportunidade e também fazer menção de uma pessoa ilustre da nossa cidade, o coronel João Alencar, que é ex-prefeito da cidade, tem um trabalho prestado na cidade e que amanhã está completando os seus 89 anos. Então, fica aí os parabéns desta casa, eu dou em nome de todos os vereadores ao coronel Alencar. E também quero dizer que nós fomos procurados pelo pessoal da EMATER, e isso já está sendo encaminhado pelo presidente, a comissão que foi eleita hoje, com respeito à mudança nos documentos aí, está vindo uma fábrica para Guadalupe que vai beneficiar os produtos aí do projeto. Então, é um caso de urgência, eles têm pressa nisso. Amanhã nós vamos estar encaminhando a comissão que foi eleita para analisar, se inteirar do assunto, e com certeza é interesse dessa casa, é interesse de cada um, de cada vereador, é interesse do prefeito que venha progresso, que venha desenvolvimento para Guadalupe, porque é responsabilidade nossa tornar Guadalupe melhor para todos os guadalupenses. Meu muito obrigado.
Tá bom. Então, a vereadora Lúcia, vai receber essa palavra, ficar para a próxima reunião, porque ela tem alguma coisa a falar. Primeiro de tudo, Eu quero avisar todo o guadalupense, eleitor de Guadalupe, que os balancetes da prefeitura vai ficar à disposição de todo cidadão guadalupense, eleitor de Guadalupe. Eu gostaria que a pessoa chegar aqui, está aqui o Enio, que é o controlador, que realmente forneça esses dados para a pessoa aqui na Câmara. A pessoa não pode errar para casa, mas aqui na Câmara está à vontade. Eu tenho toda a liberdade de ficar com ele aqui o dia, dois dias, três dias, e olhar e anote tudo. Agora que anote as coisas que a gente veja que tem fundamento. E tem pessoas que vão anotar só para fazer, só para cumprir paixão. Paixão, ninguém. Deixa de um lado. Eu quero comunicar aqui ao vereador Amadeu, que mandou um ofício para mim sobre as empresas que prestam serviço em Guadalupe. E realmente, vereador, recebi, está aqui na minha pasta, já foi feito o pedido que você fez. Eu não sou daquelas pessoas que gostam de querer aparecer. Eu anexei, estou pedindo, vai estar sendo anexada a sua própria carta. Apenas essa presidência encaminhando as informações. Mas do jeito que você fez, está sendo encaminhada a anexa. Porque a pessoa que quer depois aparecer, não, foi o que fiz, não. Aí, e quando eu fiz uma coisa, eu digo, fui eu. Entendeu? Outra coisa, eu quero informar aos guadalupenses que estão nos ouvindo agora, que essa presidência está enviando um ofício para a GESPISA em Teresina e a CEPISA. Porque o que eu tenho recebido de reclamação aqui de taxa de luz e de água é uma coisa absurda. Agora mesmo, semana passada, eu estive aqui, recebi uma conta. Eu pedi que ela trouxesse para mim, porque deve ter a cópia hoje, mas ela não veio. Veio aqui anexar. Uma pessoa que veio, só ela e o marido em casa. Nem geladeira tem. Veio uma conta de energia de R$75. Isso aqui eu vou fazer, esse ofício. Em nome de todos os vereadores, né? Não é em nome do Zé Mota, não. Eu falei em nome de todos os vereadores. Pedindo uma providência por parte desses dois órgãos do governo. Eu acho que não justifica, não. Ele disse que vai aqui falar com o responsável pela CEPISA, pela GESPISA, e disse não, que aqui está certo. Certo por quê? Então eu vou pedir uma pessoa que venha em Teresina para fazer isso aqui. Esse é o papel do vereador. Eu sempre trabalho em benefício, mostrando a... E esta casa, eu quero comunicar também que nós estamos de portas abertas para receber sugestões boas, ruim para ficar com ela, boas. E para quem quer sugestão, porque tem um problema com o vereador X, vereador Y, não. Vamos mostrar as coisas sérias, aquilo que é bom para o nosso município. Nós estamos aqui todos aqui para receber, eu, o Moda, com qualquer um vereador. O vereador é para isso, é para ouvir. Vamos andar também, que é claro que a gente anda nos bairros, né? Pessoas que têm coragem de contar, mas tem mais, as gosto mais é de dizer para o vereador para que ele votou. Às vezes eu passo, tu tem que falar com o vereador Zé Mota, mas não votei para o Zé Mota, eu votei para o João Ricardo, estou para o João Ricardo. E traga para nós aqui, para ver o que é que pode ver, quem pode ajudar a pessoa. A minha prestação de conta do mês de janeiro, infelizmente, hoje nós estamos com a nossa funcionária aqui, a Aninha, que esteve aqui, foi urgente para Floriano, está hospitalizada. Ela já tinha feito toda a minha prestação de conta, o ofício que veio da prefeitura, uma cópia do documento de repasse do banco para a Câmara, e mandei que ela fizesse toda, discriminando todos os pagamentos feitos por essa casa. Tem lá em cima o valor recebido, o valor pago ao vereador, valor retido para pagamento de conta de empréstimo banco, o valor de energia, o valor de conta d'água, o contador, a VEP. Tem lá discriminado quem tem por isso, porque é tão que eu não lembro tudo assim, mas por mim está discriminado e está às ordens de todos os vereadores, de todo vereador dessa casa, como também do pessoal de fora, desde que seja eleitor. Está aí a tudo. Houve uma sobra de quê? De 2 mil foi 3 mil, velho. Não me lembro quanto foi. Hoje, era para essa presidência estar hoje em Brasília. Mas eu tenho responsabilidade, eu faço coisas públicas, é a coisa com mais respeito. E se fosse uma pessoa, eu estava em Brasília hoje. Mas estava em Brasília gastando o saldo que tinha aqui, que não ia ficar nem para comprar uma coisa de urgência na Câmara. Então eu preferi não ir. Depois vou entrar em contato com o presidente da VEP em Teresina, para ele me repassar alguma coisa que ele viu, o presidente de Floriano também, da Câmara de Floriano. Vamos ver. Porque se todo presidente for viajar, a quantidade de coisa que chega todo dia aí, não vai, não. Todo dia tem viagem. Mas eu não faço isso. Prefiro ficar pedindo a uma e a outra informação do que. E com relação ao aumento da defasagem do vereador, como o vereador Amadeu falou, é 40,30% a redução. Eu não sei por que não foi feita essa redução também no salário do prefeito, dos prefeitos e secretários. Alguma redução foi o caso? Tudo bem vindo. Agora, estou lembrando aqui um caso do ICMS em Guadalupe. Vocês lembram quem foi que tirou o ICMS de Guadalupe? Por que baixou a receita em Guadalupe? Você sabe quem foi a pessoa? O doutor Júlio Serra. Está na cara. Ele pegou daqui justificando o seguinte, que a sede da Chess era Teresina. Negativo. Tudo isso era porque ele queria fazer uma amizade com o Silvio Mendes. Essa era a história todinha. Eu vou contar aqui, eu passo a noite toda. Então eu só digo isso, que pessoas que têm aquele negócio, não, Júlio Serra, para Júlio Serra, é a pessoa que não tem amizade com a... Me ensina, me diga qual foi o projeto que ia vir para aqui para Guadalupe. Dele. O projeto de irrigação está aqui, que é a coisa que ele tinha mais tinha raiva no mundo. Quem quiser saber com mais detalhes, procura o Sérgio Egídio. Como ele viu que não tinha mais condições de manter seguro o projeto para ir para frente, ele agora está dizendo que é a favor do projeto. É muito bom. Eu digo isso porque eu sei da. Foi tão claro que o doutor Silvio Mendes reconheceu que vai devolver para Guadalupe. Vai devolver. Porque nós temos aqui uma geração. Teresina é uma transmissão. E tá aí a prova disso aí, está tudo aí. Todas as pessoas que ajudaram esse animal, eu chamo animal, em Guadalupe, ele é inimigo, todo mundo de Teresina. Vejo bem quem foi o Major Joel, procuro saber. Quem foi quem deu o primeiro emprego para esse deputadinho aí? Major Joel. Pergunte se ele fala com o Major Joel hoje. Quem foi que nomeou ele área de segurança nacional aqui? Lucito Portela. Veja se ele fala com o Lucito Portela. Então o negócio dele é todo tempo. Ele nunca vota no mesmo deputado estadual. Sempre vota, veja aqui em Guadalupe. Quem lembrar aqui, me diga aqui. O deputado que ele andou aqui com ele, estadual, se ele andou duas vezes com ele, duas eleições. Então, são coisas que eu estou dizendo, é coisa que está na cara de todo mundo. Agora, a pessoa tem muito bem o respeito do direito de quem quer dizer que ele é bom. Eu acho que o pessoal aqui se baseia muito no negócio de churrasco. Ó, dar churrasco para o povo com o dinheiro do povo é coisa boa. Era isso que o senhor Jorginho fazia aqui. Todo final de semana, churrasco. No Cariacá. Todo lugar era churrasco, churrasco. Peço que eu inclusive, tinha pessoas do outro lado lá, que eu chamava dele. É, vocês tomaram uma barrigada. E está chamando de cachorro? Digo, vocês tomaram uma barrigada. E daí? Então é mais churrasco. Eu lembro demais que fizeram daqui fazer um churrasco lá no Cariacá. O Foquito era vereador. Até eu chamei ele vereador Caixa de Banana. E nunca mais ficou naquilo. Nunca mais foi eleito. Saíram daqui fazendo um churrasco lá no Cariacá por uma medição que houve aqui daquele, desse esgotamento sanitário. Que deixaram quase 500 metros sem fazer. Aí chegaram, quando chegou aqui, se viu o documento que veio da FUNASA. Né? Aí eu fui ler para ele. Vereador, veja aqui. Você saiu daqui para fazer churrasco lá no Cariacá comemorando isso. Não, mas eu sabia que estava faltando 400 e tantos metros. Como é que você vai comemorar uma coisa que vocês estão devendo? Então são essas coisas que eu não fico calado. Me desculpe, quem estiver aqui, quem for aqui, não, mas me desculpe, mas eu tenho que dizer, eu não posso ver essas coisas desse pessoal para ficar calado, não. Eu digo e estou mostrando. Tem requerimento meu aqui. Eu fui o único vereador que tive coragem de denunciar o Jorgiano nos Coco. Só o Zé Mota. E provei, por A mais B, saí, perdi o mandato, ele nunca me deu uma cópia da associação que ele disse que criou. Vai dar agora, que a Polícia Federal está indo, tá nos escritos dele aí. Que ele falsificou um documento. E ele vai dar conta desse documento. Então, meu senhor, não havendo mais nada tratado, declaro em nome de Deus encerrada a sessão do dia 2 de março de 2009.
O futuro é agora.
Mais alegria.
A alegria que faltava. Comendo mais sucesso. Um novo conceito de rádio. Com uma programação diferenciada. Alcançando assim o máximo em audiência qualitativa. Quando você ouve a rádio, você sente a diferença.
O sucesso está de volta.